Começa agora a Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou Nayara Storchio. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Em 3 anos, 19 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo programa Saúde Não Tem Preço.
PAC 2 chega ao terceiro ano com 82,3% de obras concluídas.
Programa Mais Cultura nas Escolas contempla mais 36 municípios no Paraná.
Saúde Não Tem Preço completou 3 anos e já beneficiou 19 milhões de brasileiros. A meta do governo de atingir 1.377 municípios de extrema pobreza com o programa até 2013 foi superada. Nos últimos 3 anos, o Ministério da Saúde investiu mais de 3,9 bilhões de reais no programa Farmácia Popular. Foram 774 milhões de reais em 2011 e 1,3 bilhão de reais em 2012, além de 1,9 bilhões de reais em 2013, o orçamento para 2014 é cerca de 2,6 bilhões de reais.
Um sucesso, né, Nayara? Com medicamentos gratuitos para asma, hipertensão e diabetes. 4.119 cidades foram contempladas, com 30.146 farmácias públicas ou privadas que aderiram à ação. Desses municípios, 1.464 estão em situação de extrema pobreza. Quando o Saúde Não Tem Preço foi lançado em 2011, havia apenas 578 municípios com este perfil contemplados. O deputado Zeca elogiou o programa e situou outras iniciativas federais de sucesso.
Me recordo muito bem o quanto que era uma reivindicação antiga a distribuição de uma maneira mais ampla de medicamentos de forma gratuita por todo o país. O programa Saúde Não Tem Preço, que agora completa 3 anos, cumpriu esse papel. Já atendeu 19 milhões de brasileiros e brasileiras. São pessoas que têm doenças como a diabetes, a hipertensão, a asma e estão nas farmácias populares, que são farmácias comerciais que aderiram ao programa do Ministério da Saúde. Essas pessoas estão recebendo medicamento gratuito, que melhora as condições de vida da pessoa, tira um peso também de milhares de municípios que antes tinham que custear esses medicamentos e nem sempre conseguiam atender a população de maneira rápida, eficiente e qualificada. Esse é um caso que prova o quanto que o Brasil, por mais que ainda tenha dificuldades, tem avançado na área da saúde. Como deputado federal que defende investimentos na saúde, sempre apoiou as medidas do Ministério da Saúde, estou muito entusiasmado em ver resultados tão expressivos acontecer no que diz respeito à distribuição de medicamentos. Quero parabenizar a presidenta Dilma, a ministra Gleisi Hoffmann, que governando o Brasil tiveram essa sensibilidade de olhar para aquelas pessoas que muitas vezes, por não conseguir ter acesso ao medicamento, tinham crises de diabetes, hipertensão, asma, tinham complicações de saúde que acarretavam, inclusive, mais custos para o SUS. Eram pessoas que muitas vezes eram internadas, eram pessoas que muitas vezes chegavam a óbito, à morte, por falta deste medicamento. O programa é um sucesso. O Ministério da Saúde terá sempre todo o meu apoio aqui na Câmara dos Deputados para que essas ações possam continuar e, principalmente, para que elas possam ser ampliadas.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério da Saúde apresentou a estrutura preparada para a Copa do Mundo em 2014. Nas 12 cidades-sede, 531 unidades móveis do SAMU, 66 UPAs e 67 hospitais funcionarão de forma integrada para atender os torcedores brasileiros e estrangeiros. O Ministério, aprimorando a infraestrutura e organização dos serviços, está aproveitando a Copa do Mundo para qualificar o SUS.
Isso mesmo, Ana. Cerca de 10 mil profissionais de saúde foram capacitados para atuar durante a Copa. São servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Sistema Único de Saúde, o SUS, que atuam em estados, municípios e além de voluntários da Força Nacional do SUS. De acordo com o deputado Zeca, é uma iniciativa acertada do governo federal.
O Ministério da Saúde não deixa para trás uma das suas grandes responsabilidades nesse ano, que é ter uma estrutura adequada para que a Copa do Mundo aconteça da maneira mais exitosa possível. Nas 12 cidades-sede, 531 unidades móveis do SAMU, 66 UPAs e 67 hospitais funcionam de forma integrada para atender os torcedores brasileiros e estrangeiros. Esse fato é mais uma prova do quanto que nós teremos um Mundial de Futebol de sucesso em todos os níveis, inclusive neste que é importante, que são os cuidados na área da saúde.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O governo federal vai investir em profissionais e sistema de informação para o controle das fronteiras do país. O Plano Estratégico de Fronteiras apreendeu em 2013 volume recorde de 256 toneladas de drogas e 8,1 milhões em bens nas nossas fronteiras. Nesta semana, a presidenta falou sobre o Plano Estratégico de Fronteiras e ressaltou que tem reforçado a presença do poder público com foco na repressão do tráfico de drogas, armas e outros ilícitos. Só no ano passado foram mobilizados 33.500 integrantes das Forças Armadas, além de 1.100 profissionais entre policiais, fiscais e outros agentes públicos. Zeca também destacou a importância da fiscalização.
Está de parabéns à presidenta Dilma, que anunciou nos últimos dias um plano estratégico de fronteiras. Um plano que já apreendeu um volume em 2003 recorde de 256 toneladas de drogas e 80 milhões em bens. Claro que muito ainda precisa ser feito. As nossas fronteiras, até por serem fronteiras gigantescas, muitas delas secas, ainda são frágeis. Mas o Brasil está avançando e nós daremos, é claro, todo o respaldo à presidenta Dilma, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, para que as ações possam cada vez mais ser exitosas e a gente possa, a partir da fronteira, coibir uma série de crimes, de desmandos que muitas vezes chegam até o interior do nosso país.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
A verba liberada pelo Estado do Paraná por meio de convênios com municípios caiu de 413,6 milhões de reais em 2012 para 247,3 milhões no ano passado, uma queda de 40,2% que faz muita diferença. No ano passado, o Estado transferiu 247,3 milhões de reais para as prefeituras do Estado. Em 2012, havia sido 413,6 milhões de reais.
O levantamento foi feito com base em informações obtidas pela reportagem com a Diretoria de Análise de Transferências do Tribunal de Contas do Paraná. E o deputado Zeca demonstrou sua preocupação com a diminuição dos recursos e destacou a importância de fiscalizar esse repasse para que a população não seja prejudicada.
O fato do governo estadual do Paraná ter repassado investimentos num percentual 40% menor do que fez no ano passado, é uma prova de que o Paraná não vai bem. Os municípios estão sendo penalizados, estão deixando de receber recursos, estão deixando de receber investimentos para trazer melhorias à população. Esse dinheiro que diminuiu em 40% é o dinheiro que seria aplicado na construção de novas escolas, de novas creches, de novos postos de saúde, é o dinheiro que seria aplicado para melhorar a infraestrutura urbana das cidades, é o dinheiro que deveria ter sido aplicado para apoiar a agricultura. Causa estranheza ver que, ao mesmo tempo que o governo do estado diminui em 40% os repasses aos municípios do nosso estado, o estado enfrenta mesmo assim dificuldades de equilíbrio financeiro. Gastou mais do que arrecadou e tem 1 bilhão e 100 milhões de reais em dívidas. A pergunta que fica é: aonde está sendo gasto o dinheiro dos impostos que cada um de nós, como paranaense, pagam? Quais são as prioridades desse governo que está aí? Será que é só a mídia? Só a propaganda? Só a publicidade? Será que a única prioridade é a nomeação de cargos, é a ocupação do espaço da máquina pública, gerando gastos excessivos? Me preocupa muito essa situação. Eu fui prefeito duas vezes e fico imaginando a dificuldade que os prefeitos estão vivendo, tendo tido uma diminuição tão grande como essa nos repasses do governo do estado. Isso só aumenta a nossa responsabilidade aqui em Brasília, de cada vez mais canalizar investimentos federais aos municípios. Os prefeitos e as prefeitas do Paraná, e você você que é cidadão, ouvinte, pode conferir, sabe o quanto que o governo federal tem respondido à altura às necessidades dos municípios. Não é à toa que os investimentos cresceram muito. Na verdade, o Paraná nunca teve tanto investimento federal voltado aos municípios como está acontecendo agora. Se você olhar na sua cidade, você vai ver que as obras que estão sendo feitas, 80, 90% delas são com recursos do governo federal. São as casas do programa Minha Casa Minha Vida, são as máquinas do PAC voltadas para a agricultura, a reta escavadeira, a moto niveladora e o caminhão basculante. São os investimentos na educação e na saúde, para a construção de creches, escolas e pós-saúde, para a aquisição de veículos e equipamentos para melhorar o atendimento à população. Com esse sentimento de uma responsabilidade cada vez maior, nós vamos continuar aqui organizando as ações do governo federal para que elas cheguem cada vez mais rápido e cada vez de maneira mais ampla aos municípios do Paraná. Mas vamos, ao mesmo tempo, denunciar esse fato lamentável que foi a redução dos repasses do governo do estado para as prefeituras em torno de 40% a menos, comparando o ano de 2012 com o ano de 2013.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Esta semana, o deputado Zeca escreveu mais um artigo, desta vez falando sobre a opinião do presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O governador se referiu ao governo Dilma como mofado e Zeca rebateu essa declaração.
Foi publicado nos mais diversos órgãos de imprensa um artigo que escrevi, Aliança PSDB Rede e o Mofo, que eu gostaria realmente que vocês ouvintes estivessem lendo. Faço aí uma análise do quanto que é lamentável a postura do governador de Pernambuco, liderança e pré-candidato a presidente pelo PSB nos últimos tempos. Uma pessoa que deixou de ser aliado do presidente Lula e da presidenta Dilma de uma hora para outra, sem grandes motivos, e que cada vez mais deixa claro que seu único objetivo é um interesse eleitoral, partidário, que não tem relação direta com os interesses do Brasil. A aliança PSB-Rede e essa pré-candidatura cada vez mais também se prova uma mentira. Opiniões, convicções são colocadas à exaustão, mas quando a gente vai conferir qual é a realidade, por exemplo, do jeito de fazer política lá em Pernambuco, a gente vê que é um jeito antigo, arcaico, ultrapassado, quase ainda no estilo de coronéis. Aos poucos, a verdade vai aparecendo. Nós vamos aproveitar, é claro, o embate eleitoral, julho, agosto, setembro, para desmascarar mais uma figura triste da política que tenta enganar o cidadão e tenta muitas vezes distorcer a realidade.
O artigo chamado Aliança PSB Rede e o Mofo está disponível no site do deputado no endereço www.zecadirceu.com.br. Acesse!
A exportação de carne bovina brasileira cresceu 11,7% no mês de janeiro. Registramos um total de 130,4 mil toneladas negociadas, somando 555,8 milhões de dólares em faturamento, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O faturamento representa crescimento de 7,4% na comparação com janeiro de 2013. O deputado Zeca ficou satisfeito com o índice e comentou sobre o setor.
Muito bom ver a exportação de carne bovina brasileira crescer. Na verdade, cresceu 11,7% em janeiro, segundo dados da Associação Brasileira de Importação e Exportação de Carne. São números que provam o vigor da nossa agricultura, o quanto que a pecuária tem papel importante e o quanto que o Brasil vai cada vez mais se consolidando como um grande país exportador. Aqui na Câmara, sempre que possível, temos aprovado medidas que criam um ambiente favorável para que as exportações brasileiras deem certo. Esses números só nos motivam ainda mais e eu quero aproveitar e reafirmar a minha disposição para, nesse ano de 2014, lutar muito aqui para que a gente tenha condições e, com isso, números ainda melhores.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
O deputado Zeca esteve nesta semana em audiência com o secretário de Fomento do Ministério dos Transportes, Daniel Siegelman, e com o presidente da Empresa de Planejamento e Logística, Paulo Passos, em Brasília. Na audiência, discutiram a importância da implantação da Ferrovia Norte-Sul para a produção e economia do Paraná.
A Ferrovia Norte-Sul deverá ligar o interior do Paraná ao porto de Paranaguá. Os projetos em estudo deverão detalhar mais as informações para subsidiar o traçado definitivo. Na audiência, Zeca levantou novamente a questão da definição do traçado ideal da ferrovia, para melhor atender os setores produtivos do Estado.
Participei de duas audiências, mais uma vez, reforçando a tese de que a ampliação das nossas ferrovias é fundamental para o crescimento do país e principalmente para um Estado agrícola como o Paraná. O governo federal tem avançado no que diz respeito a investimentos em portos, aeroportos e rodovias. Todos nós sabemos as dificuldades, obstáculos que o governo vem enfrentando na questão das ferrovias, mas não é por ser um assunto difícil que eu vou deixar como parlamentar, de me engajar nele e de acreditar nele. Eu acho que são justamente nesses assuntos difíceis, que para alguns o assunto é classificado até como impossível, que a gente tem que colocar força. Por isso, não tenho desistido, tenho persistido, tenho certeza que ainda vou ver obras e investimentos na ampliação de ferrovias no estado do Paraná acontecendo no curto prazo, nesses próximos anos. O Ministério dos Transportes, a Valec, o DENIT, a Empresa de Planejamento e Logística estão ultimando uma série de providências, projetos, estudos e, é claro, meu papel aqui tem sido de alertar para que as regiões produtivas do Paraná, como o Norte, o Noroeste, a região Central, o Sudoeste, não fiquem de fora dos novos traçados que vão ser construídos. E que os agricultores, as cooperativas, o setor empresarial e político do Paraná sejam ouvidos permanentemente na hora da decisão de traçados, na hora dos estudos e na hora da implementação, até mesmo na fase de projetos. Um descuido agora, na hora dos estudos e dos projetos, pode ser irreversível no momento em que for feita, em 2015, provavelmente, as concessões, para daí sim a iniciativa privada fazer as obras e os investimentos. Por isso, temos permanentemente feito reuniões aqui, como aconteceu na semana passada.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Programa de Aceleração do Crescimento completa 3 anos, com 82,3% das ações previstas para o período de 2011-2014, concluídas. Os empreendimentos atingiram 583 bilhões de reais em obras de infraestrutura de energia, logística, social e urbana até 30 de dezembro de 2013. O resultado é 19,4% maior que o obtido no balanço anterior de 488,1 bilhões de reais.
A execução do programa chegou a 773,4 bilhões de reais até dezembro de 2013, atingindo 76,1% do orçamento previsto para o período. Este percentual é maior que o tempo transcorrido desde o início do programa, que é de 75%. O desempenho do PAC 2 em 2013 foi 12% maior do que o verificado em 2012. Zeca elogiou a trajetória do programa desde a sua criação e comentou o sucesso da medida.
Lá atrás, quando o presidente Lula lançou o PAC, a oposição dizia que era um anúncio eleitoreiro, que jamais as obras sairiam do papel. O tempo e os fatos provaram o contrário. O PAC 1 foi cumprido, tivemos inúmeras obras pelo Brasil afora, na infraestrutura do país, no social, na habitação, e o PAC 2 chegou e já começa a se aproximar da conclusão das suas obras. O PAC 2 chega ao terceiro ano já com 82,3% de obras construídas. São empreendimentos que atingiram 583 bilhões em obras de infraestrutura, energia, logística, social e urbana até 30 de dezembro de 2013. Esse resultado, importante vocês saberem, ele é 19% maior que o obtido no balanço anterior de 488 bilhões. Então, diferente daquilo que muitas vezes a grande imprensa distorce, mente, diferente daquilo que diz os partidos de oposição, o PAC é um sucesso. E você pode conferir isso aí na sua cidade, pode conferir isso aí na sua região. Rodovias estão sendo pavimentadas, portos e aeroportos construídos, o programa Minha Casa Minha Vida é um sucesso e se aproxima de 3 milhões de casas construídas, inauguradas, contratadas e em construção. Há investimentos importantes acontecendo na saúde, na educação, no apoio à agricultura, creches, escolas, postos de saúde, máquinas e equipamentos para a agricultura, o que prova que não são só números. É algo muito real, é algo que está presente aí no seu dia a dia e que, é claro, nós vamos agora estimular o governo a lançar uma terceira etapa. Nós queremos o PAC 3 e eu já tenho atuado aqui para uma série de obras e investimentos que o Paraná ainda não conquistou sejam conquistados no planejamento e no lançamento do PAC 3, que eu espero que a presidenta Dilma se encoraje e faça até maio, junho desse ano.
Na última semana, os Ministérios da Educação e da Cultura divulgaram a segunda relação de escolas públicas do ensino fundamental e do ensino médio inovador que foram selecionadas para receber recursos do programa Mais Cultura nas Escolas. Só no Paraná, 36 escolas em vários municípios foram contempladas com a iniciativa este ano.
É verdade, Nayara. E a proposta do Mais Cultura é investir 100 milhões de reais e atender projetos de 5 mil escolas só neste ano. Em janeiro, a Comissão Interministerial de Avaliação do Programa havia divulgado uma relação de 1.001 escolas e agora mais 447 unidades foram selecionadas. Serão beneficiadas instituições municipais e estaduais de ensino. E o programa vai contemplar de maneira individual cada escola, de acordo com o número de alunos. A próxima lista será divulgada em março. Zeca comemorou a conquista de mais esses municípios no programa.
Tenho recebido dezenas de prefeitos todas as semanas aqui em Brasília. A grande equipe técnica que montei em Brasília e também no Paraná assessora as prefeituras diariamente, mostrando oportunidades, caminhos, normas, critérios que precisam ser cumpridos. E é muito bom quando a gente vê o resultado. O programa Mais Cultura nas Escolas contemplou um conjunto muito grande de municípios do Paraná, entre eles uma série de cidades que dialogaram com o meu mandato de deputado federal e que tiveram a nossa orientação técnica e também a nossa articulação política. Isso prova mais uma vez que está valendo a pena todo o nosso esforço. Espero logo mais estar visitando essas cidades e nas próprias escolas, vendo esse fantástico programa acontecer, que vai dar oportunidades de contraturno aos nossos jovens e crianças que não podem mais ter apenas a pedagogia tradicional. Essas 36 escolas de vários municípios vão estar dando oportunidades aos jovens e crianças de desenvolver as suas habilidades, com atividades de teatro, de dança, de música, de artesanato. Com certeza nós estaremos preparando crianças e jovens mais bem resolvidos, que sabem conviver em grupo e que desenvolvem habilidades que muitas vezes na pedagogia tradicional, só no ofício de aprender a ler, escrever e a fazer cálculos, esses jovens não teriam a oportunidade de aprender. É um grande programa. Como eu disse, estou feliz de ver que o Paraná foi contemplado e o nosso trabalho aqui está valendo a pena.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília. E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin, e este foi mais um Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal, Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência em Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.